Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired their personal trainer as a caterer.
All right, folks, let's keep this line moving. You there with the tongs, picking up one Duchess potato at a time will not cut it at my catering table. Drop and give me 50.
But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
Okay, this is what we call the wild mushroom and asparagus dip and press. Come on, let's get those plates above your heads.
For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today.
Every year, compliance regulations change thousands of times. And every year, ADP makes thousands of seamless platform updates so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP, HR, talent, time, and payroll.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia. E hoje nós vamos falar sobre alguns desafios da imigração, principalmente para os brasileiros que vêm em busca de uma vida melhor aqui em Portugal. E um dos pontos principais dessa jornada de imigração é a questão da saúde mental. Nós sabemos que esse é um tema muito extenso, portanto, hoje nós falamos com uma especialista que irá focar nos desafios da saúde mental para imigrantes brasileiros aqui em Portugal, sobretudo as mulheres.
E como houve muito interesse por essa temática, faremos outros programas sobre saúde mental ao longo das próximas temporadas. Aguardem! E antes de anunciar a nossa convidada, quero lembrar que você pode assinar o nosso programa de membros para ter acesso a uma curadoria de notícias sobre Portugal e a um grupo de Telegram com a gente e outros ouvintes do Caravela. Para isso, visite apoia.se/caravelabrasileira. Mas se por acaso tu tá afim de fazer uma colaboração única a partir de R$5, é só entrar em apoia.se/caravela uma vez. O Caravela agradece.
E para falar sobre o tema central do episódio de hoje, nós recebemos aqui a Mariana Brás, que é mestranda em psicologia clínica e tem experiência no atendimento a mulheres imigrantes e em situação de violência doméstica. Ela também coordena um grupo de apoio na iniciativa Brasileiras Não Se Calam, que é um perfil com mais de 30 mil seguidores que publica relatos de assédio, discriminação e xenofobia vividos por mulheres brasileiras no exterior. Mariana, muito obrigada por aceitar esse convite de falar com a gente hoje sobre esse tema tão importante para a comunidade de brasileiros aqui em Portugal.
Obrigada pelo convite.
Quando surgiu essa ideia, né, de fazer esse programa, não sei, surgiram várias coisas já na cabeça pra gente abordar, a gente também Sim. tem algumas colaborações de ouvintes que mandaram comentários e relatos, e é muito bacana. É, bom, eu vou jogar aqui na mesa um dos assuntos que eu acho que é muito, muito pertinente, que muitas pessoas, quando planejam a sua migração, elas pensam que vão colocar a sua vida numa caixinha, num potinho, e vão mudar, idealizam essa mudança, né, acham que tudo vai mudar junto, que elas vão pegar a vida, botar na mala e mudar. E não é isso, né? Tu te depara com uma realidade completamente diferente.
É, eu escuto muito isso. E é mesmo isso aí que você falou. Pessoas, muitas vezes, né? Vêm com essa idealização de que aqui fora a vida é perfeita, que não existem problemas, que vão fugir dos problemas do país de origem e que lá fora, pronto, não tem problema e minha vida agora vai ser perfeita e é tudo lindo. E aí acabam se deparando com outros problemas, né?
E até a questão, às vezes, de pensar que, por exemplo, que a gente vai encontrar o mesmo acolhimento que a gente tem no Brasil, as mesmas amizades intensas e com a mesma rotina, e às vezes não, e muitas vezes não é, na real, ou isso leva um tempo, porque o que as pessoas esquecem é que quando a gente muda também pro exterior, a gente meio que começa do zero, né? É meio que dar um reboot na tua vida e, tipo, começar tudo de novo, e as pessoas já querem chegar, às vezes, com uma certa velocidade. Eu tenho a impressão que algumas pessoas, por não se darem conta, às vezes não terem essa consciência, elas não têm a paciência pra esperar a construção, né, de lembrar que a gente, toda a vida que a gente construiu na nossa vida, na nosso país de origem, levou anos, né, levou pelo menos o número de anos que tu viveu lá. Uhum. E aqui a gente tem que, mais ou menos, não digo esperar o mesmo tempo, claro, mas esperar um tempo, e eu acho que as pessoas às vezes não têm muito essa consciência mesmo, de que é isso que a gente tem que aguardar, enfim.
Eu acho que isso tudo leva a uma decepção, né? Um desânimo, porque a gente vem com expectativa muito grande, né? Como a
Sim.
gente estava falando, e aí quando não consegue alcançar os objetivos no tempo que a gente predeterminou, acaba ficando assim frustrada e pronto, e não foi da maneira que eu queria e não tem paciência consigo e muitas vezes não consegue perceber também essa questão do processo de adaptação, né? Porque leva um tempo, não é de
Sim.
uma hora para outra que você vai conseguir se adaptar, é uma cultura diferente, a estar longe muitas vezes dos seus familiares, dos seus amigos, a chegar em um país onde muitas vezes você não conhece ninguém ou conhece pouquíssimas pessoas, e aí a gente se cobra e quando não alcança os nossos objetivos nesse tempo que a gente predeterminou, quando as coisas não saem exatamente como a gente tinha planejado, a gente acaba ficando frustrado e se decepcionando, né?
Tem um ouvinte nosso que até falou que ele, pela primeira vez, teve que descobrir como fazer amigos do zero. Ele nunca precisou fazer amigos, provavelmente tem os mesmos amigos desde a época da escola ou da faculdade, e ele esqueceu que ao migrar, né, ele se deparou com essa realidade de fazer algum esforço social a mais. Acho que isso acontece com muita gente, provavelmente aconteceu um pouco comigo ou com a Pamela, né? E tem uma questão que eu já vi, não necessariamente na migração, mas nas pessoas que fazem intercâmbio. Às vezes eu acho que a migração ou ir morar fora por um tempo também mexe um pouco no ego. Eu queria saber a opinião da Mariana sobre isso, porque assim, eu lembro de pessoas da minha escola ou da minha juventude, juventude, que tipo, eram muito populares, entendeu? Aos tempos da minha jovialidade, eles eram muito populares, tinham muitos amigos, era aquela galera, o popular do bairro, entendeu? O popular da
Sim.
cidade, da escola. Foi morar fora e se deparou que lá tu não era, eu vou falar uma coisa cruel, mas tipo, tu não era ninguém, tu era só mais um, tu não era mais a pessoa
Sim.
popular que usava roupas de marca que todo mundo adorava, que dava as festas mais populares. E eu acho que isso dá uma mexida no ego da pessoa também, né, Mariana?
Sim, e eu acho que além disso, né, que você está falando, tem toda a questão da discriminação que a gente sofre também por ser imigrante brasileira, né?
Sim.
E
Ah, sem
aí são
dúvida.
várias situações que vão levando realmente a baixar a nossa autoestima, como no relacionamento abusivo, se a gente puder fazer esse comparativo, né? A gente vai tendo essas relações e sofrendo discriminação, e aí chega um tempo que, pronto, a gente não consegue mais perceber o valor que a gente tinha no país de origem e acha que, pronto, agora eu estou aqui, eu não tenho valor nenhum, eu sou apenas mais um imigrante, e essas situações acabam realmente mexendo na nossa identidade, né? No, na forma como a gente se enxerga no outro país. E essa questão de fazer amigos, né, que vocês tinham falado, realmente é uma coisa que eu também escuto, essa dificuldade de fazer amigos do país, né, que sejam
Sim.
nativos, até porque aqui a gente não tem a rede que, geralmente, que a gente tinha no Brasil. Lá, como a gente conhecia mais gente, né, vai conhecendo através de uma amiga, de um amigo, outra pessoa e tal. E aqui realmente você tem que começar do zero. Agora, por outro lado, o que eu noto também é que é mais fácil fazer amizade com outras brasileiras, porque a gente consegue ter mais empatia e como as experiências, assim, muitas vezes são parecidas, acaba que, ah, eu tô num país onde a maior parte das pessoas são de outra nacionalidade, então eu quero, não sei, estar um pouco mais perto do meu país e vou fazer amizade com pessoas que conseguem me entender, que conseguem entender a minha cultura, que vão me acolher de uma forma diferente. É uma coisa que eu tenho notado muito aqui.
Sim, eu acho que é muito mais fácil fazer quando. Eu acho que e principalmente assim, pelo menos brasileiros, a gente acaba se encontrando de alguma forma e acaba fazendo amizade muito rápido, às vezes só de ter encontrado um dia na rua.
Exato.
Mas eu acho que às vezes até pessoas que nem. Nós temos alguns ouvintes portugueses, inclusive, e que migram também. Eu acho que até para eles, até porque tem essa questão da língua, né, e da cultura, e de coisas que a gente vai se dando conta, porque tem um ouvinte nosso até que num outro programa ele comentou, ele é português e emigrou do país, que ele até comentou também que quando ele emigrou é que ele se deu conta também das paisagens bonitas que Portugal tem, começou a dar mais valor, assim, pra comida também daqui. Então, são coisas que a gente também, às vezes, quando a gente vive no nosso país, a gente não se dá conta, né, do importante, do valor que tem, e quando a gente emigra, a gente percebe que, nossa, mas que saudade de, enfim, e insira aqui o que te faz falta. Mas, e fazer essa própria conexão com outras pessoas, principalmente nativos, né, do país.
Sim, eu acho que volta também para aquela questão que a gente estava falando no começo da idealização, de achar que lá fora tudo é muito melhor, e aí quando você
Sim.
vai, você começa a valorizar coisas que para você antes eram comuns no seu país de origem, e que lá fora é diferente, ou que você não tem o mesmo acesso, e começa começa a enxergar as coisas de uma outra perspectiva, né?
Eu sempre fui muito crítica, assim, aos brasileiros que migram e andam só em grupos de brasileiros. Uma época eu era muito crítica a isso e sempre tentei combater isso. Enfim, depois que me mudei pra Lisboa, acabei me relacionando mais com grupos de amigos estrangeiros que mesclavam brasileiros e pessoas de outros países, alguns portugueses. Mas eu sempre fui um pouco crítica, sabe? Ai, vai sair do Brasil e vai andar só com brasileiro. Mas, por outro lado, existe, como a Mariana tava falando, também um motivo, e a Pan também comentou, né, que une, né, essas pessoas, uma situação de empatia, uma situação de compartilhar momentos difíceis, momentos até discriminatórios, sim, né? Então, tem vários repertórios parecidos que esses brasileiros têm, que faz com que, sim, exista uma identificação muito maior. E tu encontra ali um acolhimento emocional, uma identificação, que, sim, tu vai acabar tendo um grupo de brasileiros, né? Provavelmente.
Sim, sim, exatamente. E uma coisa que eu acho muito, muito legal, assim, de quando tu conhece brasileiros, é que tu conhece pessoas de todo o Brasil, né? O Brasil é enorme e são pessoas que tu nunca, provavelmente, conheceria se tu ficasse no Brasil. Por mais que tu mudasse lá no Brasil, migrasse de um estado pra outro, é muito difícil fazer amizade com a facilidade que se faz aqui, que a gente tá mais frágil, tá mais sensível, né? E acaba, parece que a conexão rola mais, é mais facilitada, assim, acontece mais naturalmente do que se a gente tivesse no nosso país, na nossa zona de conforto.
Eu acho que a gente percebe também, assim, como que o Brasil é rico culturalmente, né? Nessa diversidade de ter pessoas de várias regiões e da gente poder conhecer aqui, como você estava falando, né?
Uhum.
E no Brasil não ter necessariamente essa facilidade de conhecer pessoas de outras regiões, assim.
Exatamente.
E outra coisa que eu tenho observado também, que as pessoas falam, é essa questão da xenofobia dentro do próprio Brasil, né? De,
uhum,
de discriminar pessoas de outra região e tal. E aí, quando você chega aqui e é discriminado, acho que você começa a ter empatia e olhar as coisas de uma forma diferente, sabe?
Sim, é verdade.
Sem dúvida.
A questão do sotaque, das regiões, isso tudo que muitas vezes a gente faz piada, né, quando tá no Brasil com pessoas das outras regiões, e aí a gente chega aqui, lida com isso, e por um lado é bom porque transforma essa visão que a gente tinha, né, e a gente começa a perceber, como eu tava falando no começo, a questão da riqueza cultural.
Sim, eu acho que ajuda a quebrar esses estereótipos, né, desconstruir os estereótipos que a gente tem quando tá lá, né, e favorece bastante mesmo.
If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. The holidays are over, the new year is here, and the time to act is now. Expert private care at Recovery Centers of America will get you on the road to recovery today. At our award-winning and fully accredited treatment centers on the Eastern Shore and in Southern Maryland, you will be treated with compassion, dignity, and respect by our dedicated team of professionals. You will also benefit from specialized programs, 24-hour medical care, and the comfort of our outstanding facilities. Let us help you. We will answer your call 24/7 and can get you into treatment as soon as today. If outpatient care is right for you, you can receive a same-day assessment and attend therapy in person or virtually. And because we accept most private insurance plans, you get premium care without the premium price. Don't wait. Start your new year. Start your new life today. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.
At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.
Eu tenho uma percepção não só de Portugal, mas também de outros países europeus que têm categorias. A questão da migração, ela ainda é muito, não sei se classista é a palavra certa, mas parece assim, tem os imigrantes de diversos níveis, assim, a sociedade,
sim,
do país que recebe, seja Portugal ou outro país, enxerga, esse é uma mão de obra qualificada que veio fazer tal coisa, essa é uma pessoa que veio, sei lá, limpar alguma coisa, essa, e daí é muito claro que nem todos esses imigrantes têm as mesmas oportunidades, por fatores culturais ou raciais, ou seja o que for. E eu acho isso muito sério, muito, muito complicado, para a sensação de pertencimento, para as oportunidades que a pessoa vai ter. E eu queria saber da Mariana se esse certo classismo, essa divisão de grupos de imigrantes, é uma coisa que tu já observou, no trabalho que tu faz nos grupos de apoio a mulheres.
O que eu percebo é que tem uma diferença muito grande em relação a você vir como turista,
uhum,
ou você vir para morar, né, como imigrante mesmo. E aí o que eu tenho escutado, assim, de várias mulheres com capacitação na área, em relação à dificuldade de conseguir algum trabalho na área que trabalhava no Brasil, né? Porque tem a questão Sim. da validação do diploma, de ter que divulgar o trabalho de novo, porque no Brasil, pronto, como a gente já estava lá há mais tempo, as pessoas já conheciam mais o nosso trabalho e tal, e aqui tem todo esse processo de começar do zero, de conseguir clientes. É, tem essa questão da pandemia também, que não tem ajudado muito. Então, eu acho que tem essa questão do classismo, como vocês estavam falando, mas que, de forma geral, você vir como turista, você é visto e recebido de uma forma. E aí, você vir para trabalhar, é como se, por você ser imigrante, você só tem oportunidade de trabalho em restauração ou em alguma coisa assim que não precisa de tanta capacitação, né? Não desmerecendo Sim. as pessoas que fazem esse trabalho, mas é como se imigrante só se visse mesmo como mão de obra para esses trabalhos, assim, não para as outras coisas que exigem mais qualificação, né? Academia ou outros trabalhos. E pelo menos é isso que eu tenho escutado muito, assim.
E eu acho que vir com visto de estudante também, por exemplo, é uma coisa que acaba sendo bem vista aos olhos deles, né? Porque, assim, quando tu vem para trabalho, eu acho que se entende que tu vem aqui, entre aspas, roubar uma vaga do país. E quando tu vem para estudar, tu vem trazer dinheiro pro país. Então, também eu acho que é outro tipo de tratamento, geralmente. E quando tu vem para turista, tu também vem trazer dinheiro, só que o problema é que tem muita gente que vem como turista também para depois tentar ficar aqui. É, eu acho que acaba também tendo trabalhos mais precários, né? Ou subempregos. Eles se aproveitam dessa situação e, de certa forma, da vulnerabilidade que a pessoa está por estar com um visto que não a permite estar aqui, teoricamente, por muito tempo, né? Então, eu acho que isso também deve favorecer aí algumas situações que tu deve lidar, acredito eu, como psicóloga, né? Ao atender a tuas consulentes, enfim. Não sei também se tem relatos sobre isso.
Você estava falando aí, eu lembrei de uma vez, uma mulher falando, né, brasileira, que tem enfrentado muito essa questão de xenofobia na academia e tal, não conseguiu validar o diploma dela ainda aqui. Uhum. E aí, ela estava falando com outra mulher, e eu não lembro se a outra era brasileira ou se era portuguesa, mas aí outra mulher falou assim para ela, você tem que dizer que você veio para cá, mas que quando você terminar os estudos, você vai voltar para o Brasil. Tipo, não fala que você depois pretende ficar aqui, porque aí as pessoas vão te enxergar de uma forma diferente. E Nossa. É isso que vocês estavam falando, né? Muito essa questão de, vai tirar minha vaga, tá aqui para roubar meu emprego, então, enquanto é estudante, tá ótimo, porque tá, né, trazendo dinheiro para o país. É, as propinas são mais caras, e as mensalidades são mais caras, e isso tudo. E aí, a partir do momento que você tá aqui para concorrer no mercado de trabalho com outras pessoas, aí você já é vista de uma outra forma, infelizmente.
Teve uma ouvinte nossa também que colocou uma questão de como se inserir em um território de exclusão, onde principalmente a questão da xenofobia e do racismo está muito presente. Porque tem pessoas, como tu comentaste agora há pouco também, que são muito qualificadas e que acabam não conseguindo trabalho na sua área, né? E tem que, às vezes, ir para começar com trabalhos mais simples ou sob empregos, no caso. Como conseguir se inserir? Como conseguir chegar, né? Eu sei que tem algumas entidades, por exemplo, que apoiam, principalmente falando aqui de Portugal, que tem a Casa do Brasil, lá em Lisboa, que justamente ajuda, principalmente mulheres, para se inserir, mas acaba sendo muito, não sei bem como é que funciona, né, se algumas mulheres conseguem depois com o tempo, mulheres e também, lógico, homens, enfim, se conseguem ir construindo esse caminho de inserção.
Como a gente estava falando, né, eu acho que morar fora implica muitas vezes uma diminuição no padrão de vida e de não ter as mesmas oportunidades que você tem no Brasil em relação à questão do trabalho, pelo menos no início, né? Como eu estava falando, a questão da validação do diploma, de divulgar o trabalho. É, mas eu acho que a gente tem que pensar que não necessariamente vai ser assim o tempo todo, né? Que a gente pode alcançar os nossos objetivos, que não é fácil, claro, mas tentar manter esses objetivos, assim, não se perder, porque muitas vezes a gente não consegue, tipo, de primeira se inserir na nossa área e aí depois desiste e se acomoda e fica fica aí no, numa área que não é a nossa, que não foi o nosso objetivo quando a gente pensou em migrar, né?
Uhum.
E aí eu acho que é preciso ter essa paciência com as nossas limitações em relação à adaptação também de morar fora, né? A gente muitas vezes vem com essa perspectiva de que, ah, logo de início eu vou conseguir uma boa posição na minha área e tal. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim, né? Que requer uma adaptação, um tempo. E acho que é importante também ter um plano B. Tipo, de início você pode não conseguir se inserir na sua área, mas com o tempo se esforçar para isso, não perder o objetivo que tinha no início. E essa questão da xenofobia, do racismo que vocês estavam falando, infelizmente a gente não tem o poder de mudar a sociedade de um dia para o outro, né? Mas eu acho que é importante buscar estratégias para lidar com isso. A gente pode falar sobre, eu acho que ajuda muito, muito, muito falar com pessoas que consigam entender a nossa realidade, né? Porque muitas vezes a gente vai falar com... Pronto, eu escutei isso de uma mulher uma vez, que ela foi falar com pessoas que estão no Brasil, amigas dela e tal, e aí falaram assim para ela, ah, mas você está reclamando do quê? Você tá na Europa, tipo, tá no país de primeiro mundo e ainda tá reclamando, como assim? Você devia dar graças a Deus por estar morando aí, sabe? Então, muitas uhum. pessoas não conseguem entender, por mais que sejam nossas amigas e queiram o nosso bem, se importam com a gente e tal, acham que realmente a gente tá num lugar melhor e que pronto, você tá aí, é o que importa e como não vivenciam essas situações, acham que tá na Europa, então tá bem. E a gente sabe que não é assim, né? É importante Sim. buscar também a terapia, não minimizar a violência que a gente vai sofrendo, né? Muitas vezes a gente tenta ignorar e começa a pensar, ah, será que foi uma coisa da minha cabeça? Ah, mas tipo, foi uma besteira e eu tô aqui fazendo uma tempestade no copo d'água por causa disso. Muita gente enfrenta uma situação pior e tal, mas a gente não pode medir o nosso sofrimento a partir do sofrimento do outro, né? Cada pessoa é uma pessoa e lida com essas situações de uma forma. Uma coisa que eu tenho escutado muito também em relação a essa questão do racismo e xenofobia, né? Como lidar com isso é a questão da militância, assim, muitas mulheres tentando fazer alguma coisa, né, na sua área, alguma coisa mais prática para tentar mudar essa realidade que a gente vem sofrendo, a questão do estereótipo da mulher brasileira aqui, e é uma coisa que eu tenho escutado que ajuda muito e que dá uma satisfação, sabe, um empoderamento, assim, você sentir que pode fazer alguma coisa para mudar aquela realidade, que você está fazendo alguma coisa efetiva.
Sim, sim.
Eu acho que é importante. É importante também lembrar dos nossos objetivos iniciais, como eu estava falando, lembrar dos aspectos positivos do país em que a gente está, até porque se não tivessem aspectos positivos, a gente não estava aqui, né? Muitas
Exatamente,
vezes a gente vai sofrendo violência e as coisas não vão saindo como a gente planejou no início, e aí a gente pensa, não, eu estou aqui, é um país horrível, mas a gente sabe que não é, que tem os aspectos positivos. Eu acho que é importante lembrar também que a gente tem o direito de estar aqui. Muitas vezes a gente esquece e acha que estão fazendo um favor, né, por estarem recebendo a gente aqui, mas não estão, é um direito nosso uhum. de estar aqui. E eu acho que outra coisa importante também é lembrar que nem todas as pessoas são assim, né? Muitas vezes a gente acaba por sofrer tantas situações assim de violência, de xenofobia, assédio, discriminação, generalizando e achando que, ah, não, todos os nativos, os europeus uhum. são horríveis, são ruins e não gostam da gente, eu nunca vou ser aceita e tal. E não é essa a realidade, né? A gente não pode generalizar da mesma forma que generalizam todas as brasileiras. A gente não pode falar também que todos os imigrantes são iguais, porque não são, né? Em nenhuma Sim. parte do mundo. Não é porque as pessoas nasceram no mesmo país que vão ser todas iguais e pensar da mesma forma, não.
Mariana, eu quero voltar um pouco no que tu falou antes sobre a questão da terapia. Eu lembro que já faz alguns anos que eu sempre sou alvo no Facebook de ads sobre fazer psicologia no exterior, né, fazer psicoterapia, você que é brasileiro, psicólogos online, etc. E eu acredito, da minha percepção, vendo todos esses anúncios, que a procura de brasileiros por fazer terapia no exterior tenha crescido, muito embora isso ainda seja um luxo, né, porque a gente sabe que é um investimento, né, mas tem um valor monetário, né, que não é todo mundo que pode pagar por isso. Eu queria saber a tua opinião sobre se aumentou a procura por psicólogos no exterior e que tu falasse também um pouco da experiência de fazer terapia com uma pessoa de outra nacionalidade ou que fale outra língua, se tu acha que é um fator limitador, por exemplo, um brasileiro fazer terapia com uma psicóloga portuguesa, um psicólogo português, ou então uma pessoa que é brasileiro e tá fazendo psicoterapia em inglês, mesmo que seja fluente, né? Isso provavelmente acontece. Qual que é o teu parecer? ser, assim, a tua visão sobre isso?
Sobre essa questão da busca de terapia, tem aumentado um bocado, assim. Inclusive, eu coordeno um grupo de apoio, né, como vocês falaram, pelo Projeto Brasileiras Não Se Calam, e todas, ou a grande maioria das meninas que fazem parte do grupo, que estão sempre participando, também fazem terapia individual. Só que, pela fala dela, a gente percebe como é importante também fazer parte desse grupo de apoio com outras mulheres brasileiras. O grupo é formado só por mulheres brasileiras, que são imigrantes, porque a gente consegue se entender melhor, a gente consegue se enxergar e se entender a partir da experiência, né, das outras mulheres que vivenciam coisas muito parecidas. E como eu estava falando também, muitas vezes as nossas amigas no Brasil, às vezes não conseguem perceber essa experiência, né, de você está no exterior e está passando por problemas, como assim? E em relação a procurar terapia com outros profissionais, né, de outras nacionalidades, eu acho que é importante procurar profissionais que sejam qualificados, independentemente da nacionalidade, né, para trabalhar com essa questão da imigração, que consigam ter empatia e que não julguem a gente. A questão do idioma, é muito importante estabelecer desde o início, se surgir alguma dúvida em relação à língua ou alguma expressão, tentar esclarecer isso para que depois não haja algum desentendimento e pronto, a gente perceba de uma forma diferente alguma expressão, né, e fique alguma coisa mal entendida. Sobre pagar a terapia, que a gente sabe que não é fácil, também existem algumas instituições que oferecem esse serviço, né? Tipo, aqui em Portugal tem as juntas de freguesia que algumas oferecem o serviço de forma gratuita, ou você pode pagar menos. Tem também o Sistema Nacional de Saúde, que oferece serviço de terapia gratuito. Tem algumas associações de psicologia aqui em Portugal também, alguns projetos, como o Brasileiras Não Se Calam, tem psicólogas voluntárias que funcionam tudo de forma gratuita. Em algumas universidades também você consegue esse serviço. Então, mesmo não tendo condições de pagar, né, financeiramente, é importante buscar esses apoios nessas instituições que existem, que podem oferecer um suporte também, mesmo para as pessoas que não podem pagar.
E uma coisa, Mariana, que tu comentou, voltando um pouco também na tua fala antes, aquela questão de, de repente demonizar tudo que está aqui, e todos os europeus são assim, não gosto, não tem nada de bom nesse país, por que que estou aqui? Isso me fez lembrar do período de pandemia. Eu, particularmente, que tenho uma vida até privilegiada aqui em Portugal, né, consigo trabalhar na minha área, todas aquelas coisas. A Pan também, né, tem uma, né, temos uma condição de mulheres brancas privilegiadas, sim, etc. Mesmo assim, durante a pandemia, eu me senti muito desconectada com o país. Falando, não, tirando as outras questões, né, de xenofobia e tudo mais, mas me senti muito desconectada, sabe? Eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô só em casa, sabe? E daí agora que as coisas estão começando a abrir, parece que eu tô num momento de redescoberta das coisas que eu gosto de fazer aqui, do porquê que eu tô aqui, nas coisas boas que tem aqui. Porque durante grande parte do período de confinamento, eu tava assim, nossa, tipo, eu só tava reclamando, eu tava, gente, sabe, parecia que eu tava meio exilada, meio, eu não sei, sabe, totalmente desconectada, sem ver amigos nem nada, e eu fico me perguntando se a pandemia também não afetou muito os imigrantes de diversos contextos, diversos backgrounds, tipo assim, a vida já não é fácil, né, quando tu muda de país, e aí tu fica no momento de reclusão, de não ter conexão com aquele lugar que tu tá morando, isso também afeta, né, psicologicamente uma pessoa.
E tem a questão do desemprego, né, como você estava falando.
Sem dúvida.
Pessoas que não são tão privilegiadas e que acabaram perdendo o emprego na pandemia, e a situação de instabilidade, muitas vezes, quando não tem contrato e trabalham ainda com recibos verdes, isso tudo. E realmente não é fácil o isolamento, né? Não é fácil você estar em qualquer lugar do mundo para isso. A pandemia, né? É difícil onde quer que você esteja. Não é fácil. Mas em relação à imigração, eu acho que torna um pouquinho mais complicado ainda, porque a gente está aqui, os nossos familiares, os nossos amigos estão lá no Brasil, a gente sabe que a situação lá não está fácil. Já ouvi também mulheres falando, né, que perderam entes queridos nessa pandemia e não puderam estar lá presente com a família, não puderam ir ao enterro. Então é muito difícil também lidar com isso estando em outro país, né, e não tendo também, como a gente estava falando no começo, a mesma rede de suporte. E isso do isolamento é muito complicado, muito complicado, ter que lidar com essa situação, né, ainda mais estando aqui fora.
E tu falaste agora até das perdas da pandemia. Isso é uma coisa que eu e a Nanda, a gente já tinha até conversado sobre o luto à distância. Eu não perdi ninguém, assim, próximo durante a pandemia, mas eu já perdi a minha avó no primeiro ano que eu tava aqui em Portugal, né? Eu cheguei em 2016 e em 2017 a minha avó veio a falecer, sem grandes problemas, enfim. Quer dizer, nada assim que anunciado, né? Foi do nada, assim, que ela realmente teve um problema e já faleceu no dia, assim, que ela ela teve, estourou o aneurisma da aorta, né? Então, estourou o aneurisma e ela, por causa da idade, já não valia a pena fazer cirurgia, etc. E pra mim, eu tenho, assim, eu ao mesmo tempo que eu me senti muito mal, porque eu chorei que nem uma condenada, porque eu tava longe e porque eu não ia conseguir ir pra lá, não fazia nem sentido, eu tava com provas aqui, enfim, eu tava em época de exames aqui, e também foi bem na época da Páscoa, então, enfim, ia ser bem complicado pra eu também fazer um voo pra ir pro velório, etc. Mas ao mesmo tempo, eu tive a sensação de que pra mim foi mais fácil e rápido do luto, né? Em uma semana, mais ou menos, eu já consegui mais ou menos melhorar, porque eu tinha pessoas, amigos, né, aqui do meu mestrado, brasileiros, que me acolheram muito, disseram, tu não vai ficar, né, não vai te isolar, não vai qualquer coisa que precisar e tal. A Nanda era uma dessas pessoas, inclusive ela tava junto quando eu recebi a notícia. Sim. E as minhas amigas, a gente, sei lá, a gente foi pra praia, eu lembro um dia, e etc. E isso me ajudou, né, apesar de eu ainda estar triste e tal, mas me ajudou a ter o luto mais rápido, porque em duas semanas eu tava praticamente já quase normal, assim. Ainda é lógico com aquela perda e tal, mas eu imagino que isso deva ser muito difícil. Eu só tive uma perda e pra mim foi bem difícil, mas ao mesmo tempo, por outro lado, foi mais fácil. E eu também fiquei com aquele medo de tipo, nossa, quando eu voltar pro Brasil vai ser muito estranho, porque ela não vai mais estar lá. Eu saí do Brasil com ela, ela estava lá presente e tudo bem, e eu vou voltar pra lá e ela não vai estar na casa dela. Vai ser, eu imaginei que ia ser muito estranho, mas como eu fui uns meses depois, até acabou não sendo tão estranho assim. Eu acho que eu já estava bem maturado na minha cabeça que ela não estaria e tal. Então, eu imagino que, enfim, eu não sei se tu tem relatos, lógico, tu provavelmente vai ter mais relatos aí da Covid, mas isso também, óbvio que serve, né? Mas eu imagino que deve ser muito difícil, assim, tu deve ouvir bastante relato de como é difícil o luto aqui à distância, de não poder estar lá presente pra, enfim, pra dar um adeus pra aquela pessoa, né, fisicamente, no caso, mesmo que seja dentro de um caixão, mas é importante, né, esse ritual do luto, que a gente acaba experienciando de forma diferente aqui, estando longe.
E além dessa experiência, né, de estar longe, também tem a questão que varia de pessoa pra pessoa, né, cada um vai lidar com o luto de uma forma, o tempo pra cada um é diferente.
Sim.
Mas em relação aos relatos, com essa questão do Covid, realmente tem aumentado, né, bastante o relato de pessoas que perderam amigos, parentes, familiares. E eu acho que o que torna mais difícil é a sensação, porque, claro, a gente não pode controlar a vida e a morte em nenhuma situação da nossa vida. Não podia antes da pandemia, né? E
sim,
agora continua sem poder. Mas ainda tem toda a questão da frustração, né? Em relação à situação política no Brasil e como está sendo conduzida essa questão do Covid lá, de sentir que a morte daquela pessoa poderia ter sido evitada. E uhum. Não foi, tanto pela questão dos governantes, quanto pela questão das pessoas que acabam negando a questão da pandemia, do vírus e, pronto, não tendo os cuidados, e sentir que aquela morte poderia ter sido evitada, né?
Sim. Eu até, só fazendo aqui abrindo um parênteses, ontem eu vi que a Tata Werneck foi super criticada nas redes sociais, porque ela foi com duas máscaras, mais aquela viseira e mais, não sei, mais alguma outra coisa que eu não me lembro o que que era, e muita gente criticou, chamando ela de exagerada.
Eu vi isso, achei um absurdo.
É, porque ela foi no velório do Paulo Gustavo, né? Porque, querendo ou não, não sei exatamente como funciona, mas mesmo que a pessoa morra, o vírus ainda pode transmitir, ainda de alguma forma e tal. E não só por ele, até por causa de certa forma, tinha mais pessoas lá e etc. Então, sim, eu acho que no Brasil ainda tá muito... Ainda tem pessoas que não entenderam a gravidade da situação, né?
É, né, gente? Não, olha, não vou nem comentar. Hoje eu ainda já xinguei no Twitter, falei coisas, não vou nem entrar muito aí. Porque enquanto o genocida estiver por aí, né, é isso que a gente vai ver. Mas...
É um negacionismo, infelizmente, né? Um negacionismo, sim, muito grande, que acaba afetando não só a pessoa que tá ali negando, mas as outras também, né? Porque é uma questão coletiva.
Não, e é engraçado porque aqui a gente tá, de certa forma, numa situação bem tranquila. Eu, por exemplo, tô indo trabalhar, eu pego ônibus, todo mundo usa máscara e tal. E às vezes até eu me sinto um pouco mal, porque eu penso, nossa, eu tô super bem aqui, tipo, eu tô com a minha vida, sim, praticamente normal. E as pessoas lá no Brasil, não, não, né? Porque eu imagino, deve estar horrível lá, assim, tipo, eu nem consigo mensurar direito.
Isso é uma coisa, pô, é verdade. Isso afeta um pouco o meu estado psicológico, sabe? Eu tenho muito medo, ok, é ótimo, eu quero muito ser vacinada, embora aqui em Portugal a coisa tá meio lenta, mas eu tenho muito medo, tipo assim, de repente eu ser vacinada e tem pessoas da minha família que precisam mais não terem sido ainda. Ou de, por exemplo, assim, ah, eu tô aqui, eu já posso, sei lá, viajar entre alguns países da União Europeia, posso fazer algumas coisas moderadamente, mas, tipo assim, a minha família não pode, eles não podem sequer me visitar. Isso é algo que, tipo, pesa muito psicologicamente, né? Sim. E aqui a gente tá extremamente privilegiado ainda, sabe? Se tu for pensar numa situação de administrar como o governo administrou a pandemia, né? Então, é complicado, gente, é difícil. Sim. Mesmo.
É interessante observar, né, como a gente tem essa tendência de se culpar por uma coisa que não é nossa culpa e nossa responsabilidade, né? A falta de políticas públicas, e aí eu me sinto mal porque eu tô numa situação melhor, onde o governo, nesse sentido, tá gerindo a pandemia de uma forma diferente, de uma forma que tá sendo mais eficaz, e de se culpar mesmo quando a gente sabe que, na verdade, a culpa não é nossa, né?
Sim.
Uma coisa que é que o Estado deveria fornecer, uhum, né? Sim, exatamente.
Uhum. Às vezes eu comemoro, por exemplo, algumas conquistas de Portugal e partilho e tal, e fico pensando, nossa, os brasileiros devem ver lá no Brasil e devem achar, nossa, que trouxa, sabe?
Gente, eu vi, eu não sei se foi aquele ator, ai, gente, eu não sei o nome de ninguém, Pigossi, eu não sei o que é Pigossi.
Não, Bruno Bigossi, Bruno... Ah, não, Marco Bigossi, não, Marco Pigossi, Marco
eu
Pigossi.
Acho que, gente, eu acho que ele tá morando na Califórnia, eu acho que foi ele, ai, gente, se não, Gabi, depois tu corta. Tipo, ele tá morando na Califórnia pra fazer uma série da Netflix, eu acho, e ele foi vacinado, ele até postou, ai, eu demorei pra postar essa foto, porque eu não me senti bem, achei que não era de bom tom. Gente, eu vi mais, não só ele, eu vi outras pessoas que moram nos Estados Unidos com o mesmo relato. Sim. Ah, fui vacinado, sei lá, semana passada, achei que não era de bom tom postar. Porque sim, a pessoa claramente se sente mal, porque tu sabe que tu, sei lá, tem 25 anos, tá sendo vacinado, e o teu avô, teu tio de 50 não foi e não tem vacina, entendeu? Sim. Então, isso é muito geral, eu tenho visto muito nas redes sociais, assim.
E é interessante também essa consciência do privilégio, né? Que muitas pessoas não têm e negam a doença e tipo, ah, eu tô aqui, tá tudo bem, eu vou viajar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Enquanto as pessoas lá no Brasil e em outras partes do mundo, né? Estão sofrendo com isso, estão morrendo. Os nossos familiares, né? Como vocês estavam falando, não foram vacinados ainda, mas tem gente que realmente vive, assim, sem essa consciência, né? De privilégio.
Sei, Mariana, também estou a ver relatos sobre isso, mas eu tenho a impressão que a minha família algumas vezes esconde, entre aspas, coisas de mim que são mais graves, assim, sabe? Tanto de saúde ou, sei lá, coisas que aconteceram, brigas, não sei, pra me proteger porque eu estou longe. É tipo, pra não me preocupar desnecessariamente. E às vezes eu venho a saber da coisa só depois que ela passou, assim, quando já tá tudo resolvido, já tá tudo mais ou menos gerenciado. E eu não gosto muito disso, porque é meio que, parece que um protecionismo exagerado, porque eu continuo igual, eu só tô em outro país e, tipo, óbvio que algumas coisas de repente iriam me preocupar e eu ia pensar, nossa, que pena que não estou no Brasil para ajudar. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que deveriam me contar. E eu não sei se tu ouve relatos sobre isso, porque eu, pelo menos na minha família, isso acontece algumas vezes e me incomoda um pouco, inclusive.
Eu acho que é uma forma de cuidado também, né? E
sim.
A impressão que eu tenho é que quando a gente sai e vai morar fora, tem um pouco desse distanciamento, sabe? A gente acaba não conseguindo participar dos acontecimentos e das coisas que a família vai vivenciando tanto como a gente experienciava quando a gente estava no Brasil, né?
Sim.
Tem muito essa questão do tentar proteger e de ser uma forma de cuidado, mas também, de certa forma, ser uma coisa que é um pouco natural. Né? Essa questão do distanciamento, de a gente não estar lá na rotina diária, né? Todos os dias e tendo contato. Não sei se vocês falam com os familiares de vocês todos os dias, mas eu acho que a maior parte das pessoas, pelo que eu escuto, não. Assim, não que perca o contato, mas assim, não é como quando a gente vivia lá, né? Que tinha um contato diário com a família. Então, acho que tem essa questão também do distanciamento e de ser uma coisa que acaba sendo natural, né? Não que pronto, não deixe de incomodar, principalmente se é uma coisa grave. Mas eu noto muito isso, que tem esse distanciamento, assim.
É, eu acho que também, de repente, quando eles falam comigo, por exemplo, eu falo todos os dias, assim, mas por mensagem escrita, né? Mas às vezes eu ligo, para meus pais, principalmente, eu ligo quase todo dia, assim, e fico uma hora falando com eles cada vez. Mas eu acho que a impressão também que eu tenho, de repente, é de falar mais as coisas boas, né? Porque eu pergunto, às vezes, ai, tá tudo bem, ah, não sei o quê, e eu conto as minhas coisas, se alguma coisa não tá dando certo, se alguma coisa não tá bem do jeito que eu queria e tal, eu conto pra eles, né? Lógico que também algumas coisas eu não conto tanto porque eu sei que vai resolver de alguma forma. Mas eles não, eles às vezes simplesmente não me contam, dizem, não, tá tudo bem e tal. Às vezes só dizem assim, ai, hoje a gente tem um compromisso e não me dizem o que quer. E às vezes é uma consulta ao médico, por exemplo, e não me contam, sabe? Daí eu acho isso engraçado porque eu gostaria que me falassem, né? Mas depois eu descubro do meu jeito de alguma forma.
Eu acho que tem um filtro, sim. Eu fico pensando, com os meus pais, eu consigo ter um papo, assim, talvez um pouco mais aberto, mas com os meus avós, que às vezes a gente se fala, minha mãe coloca eu para falar com eles por vídeo, assim, tem um filtro muito grande. Eles muitas vezes estão com problemas de saúde, várias coisas acontecendo, problema na família, problema de saúde, problema de todos os tipos, mas a ligação é só alegria, é só coisa boa e parece assim que tá tudo bem, né? E eu fico pensando, o que que será que tá acontecendo? Daí depois eu tenho que pedir para minha mãe me contar, né? Daí ela me conta, mas sim, sempre tem um filtro, parece, essas conversas.
Pois.
E que a gente faz também, né? Como a Pamela estava falando, assim, que a gente sabe que pronto, eu vou conseguir resolver isso, então para que que eu vou
Eu
preocupar
faço,
ele?
verdade.
Sim, eu também faço, é.
Ah, tem dos dois lados, do mesmo jeito que a gente faz aqui, os familiares acabam fazendo também.
E Mariana, eu queria fazer uma pergunta para ti sobre identidade, né? Como a migração afeta a nossa identidade? Eu sempre fui essa pessoa que se adapta a diferentes grupos. Então, quando eu tinha amigos e saía, no tempo de antes, né, que eu tinha vários grupos de amigos, sei lá, eu tinha o grupo mais assim, o grupo mais assado, e eu meio que me moldava de acordo com as pessoas. Eu noto, inclusive, que eu, quando falo com portugueses, também me adapto a certas coisas, não faço sotaque português, é óbvio, mas assim, eu vou adaptar algumas palavras, não vou mudar a personalidade. Eu sinto que eu faço ali uma certa adequação, é para poder sentir que pertence, para poder ter novas oportunidades. Existe um impacto da migração na identidade do imigrante?
Sem dúvida, eu acho que, como você estava falando, é normal a gente adotar, né, algumas coisas da nova cultura, inclusive é importante essa questão da adaptação, né? Mas com a questão da discriminação, a gente acaba tentando muitas vezes negar mesmo a nossa cultura, a nossa identidade, como uma forma de se proteger, de continuar vivendo essas discriminações, né? Em relação ao trabalho, uma coisa que eu escuto muito é, ah, eu vou mudar meu sotaque, vou mudar minha forma de me vestir, eu não quero andar com pessoas que são brasileiras, né? Eu vou andar só com os nativos e isso tudo. E é problemático porque a gente acaba se desconhecendo, né? Negando o valor que a nossa cultura tem, consequentemente, que nós temos, negando a nossa identidade, mas que, como eu estava falando, muitas vezes, infelizmente, isso é feito como uma forma de proteção, né? De tentar não sofrer essa discriminação e de tentar se inserir, porque a gente precisa estar inserido na nova cultura e na nova sociedade, no mercado de trabalho, isso tudo. Infelizmente, o que a gente escuta é muito isso, né? Ah, você não pode falar com o português do Brasil, que não é nem português do Brasil, é o brasileiro, né?
Ah,
Você
sim.
fala brasileiro.
Ah, você tá aqui esse tempo todo e ainda não perdeu o teu sotaque.
Como se realmente a gente tivesse que abrir mão de toda a nossa identidade, da nossa cultura, e como se a cultura do outro, né, do país que a gente está inserido, fosse melhor do que a minha. A gente sabe que não é, né? Mas infelizmente esse é o pensamento de muita gente e eu escuto muito isso e também em relação ao modo de se vestir, né? Ah, no Brasil eu usava roupas mais coloridas e depois que eu vim para cá eu passei a usar roupas mais neutras ou eu não me sinto confortável em usar determinada roupa porque vai acentuar o meu corpo e as pessoas vão saber que eu sou estrangeira. Claro que nem todas têm o mesmo corpo e as mesmas formas, mas é uma coisa que eu escuto muito, essa questão da roupa, do sotaque, de não falar em público, de tentar esconder mesmo, de falar em inglês ou em outra língua, para tentar evitar ser reconhecida como alguém daquela nacionalidade, sabe? Principalmente mulheres brasileiras, que é o público que eu tenho escutado. E isso é muito triste, né?
Mas não pode ter, assim, algumas pessoas também que mudam pra se adaptar mesmo, porque... Enfim, porque querem mesmo estar mais próximo também do país onde está. Tipo, ser também pra um lado meio que... Por mais que seja lógico de pertença, mas não necessariamente porque haja uma pressão diretamente sobre ela. De repente existe uma pressão, entre aspas, velada, assim. Pode ser que tu se sinta meio que na necessidade de fazer isso, mas de repente seja uma decisão mais da tua parte e que isso te ajude a se inserir melhor, enfim, também no contexto onde está.
Eu acho que, como eu estava falando no começo, né, é normal a gente adotar algumas coisas da cultura e se adaptar. Obviamente, se você vai para outro país, você tem que se adaptar, é uma nova cultura, uma nova sociedade, mas o que é problemático é essa questão de tentar negar de onde nós somos, a nossa cultura, e achar que a cultura do outro é que é boa, né, que...
Ah, sim, sim.
Tenho que negar quem eu sou para ser aceita naquela nova sociedade.
Também tem outras formas, outras maneiras que eu vejo que as pessoas, elas mudam um pouco, elas se adaptam. Por exemplo, já conheci pessoas que se mudaram há muitos anos para países, por exemplo, mais ao norte da Europa. A maneira delas se relacionarem com outras pessoas, seja amigos, seja parceiros amorosos, mudou. A maneira de se relacionar com as pessoas como um todo, eu acho que o imigrante, ou porque ele quer, ou indiretamente, eu sinto que ele acaba absorvendo isso, assim. E é muito triste quando é por uma pressão, quando ele sente que ele precisa, mas em alguns casos eu noto que esse processo vai acontecendo, assim, sabe? Eu mesma vejo alguns hábitos culturais do Brasil, da maneira de se relacionar, que hoje eu já não reconheço. Não significa que eu gosto da maneira de se relacionar aqui em Portugal também, mas a nossa... não digo a nossa essência, mas eu acho que a nossa identidade muda, assim, com fatores externos, né, de que tu precisa ser aceito, né, tu acaba tendo que suprimir um pouco a tua identidade. Isso influencia, mas às vezes eu penso que talvez em outros países que sejam mais abertos a estrangeiros, isso também acontece, sabe? Eu consigo ver isso como parte do processo do imigrante, sabe? Porque aqui em Portugal tem uma coisa que eu sempre falo, tu não é só um estrangeiro, tu é brasileiro. De repente, num outro país, tu é mais um estrangeiro, mas aqui a gente é muito marcado. E isso, sem dúvida, influencia muito na nossa trajetória na imigração, assim.
É que eu acho que algumas coisas também a gente muda, porque é o nosso sentido mesmo de tipo, de repente a gente já não gostava disso no país onde a gente estava, só que a gente não podia mudar porque todo mundo se comporta daquela forma e tal, e tu ia ser a excluída fazendo o contrário. E no momento que tu chega num outro país e tu adota algumas coisas também que tu pensa, isso aqui eu acho que tem mais a ver com a minha personalidade, sei lá, o meu jeito de ser, e eu acho que isso ajuda também a gente ir adaptando algumas coisas que pra gente faz mais sentido também, né? Existe isso, eu acho também. Existe essa mudança, às vezes, porque realmente é como dar um match, né? Às vezes, sei lá, que nem com pessoas. A gente conhece pessoas que, às vezes, a gente vai se dar melhor e outras nem tanto. Então, eu acho que o país, às vezes, também vai ter coisas que a gente vai se dar melhor, que são da cultura daqui ou que são do dia a dia daqui, e outras coisas que vai ser do nosso país, né? Claro. Mas, sim, sobre essa mudança de sotaque, eu acho até interessante, porque realmente, principalmente quem trabalha com o público, né? Diz que muda muito o sotaque e muda muito rapidamente do sotaque aqui para o português de Portugal, até porque eu lembro que quando eu tava no mestrado tinha uma mulher do MBA, né, executivo, que ela tava 10 anos aqui em Portugal na altura, agora já deve estar uns 14, então, e ela falava que nem portuguesa. Aí me falaram que ela era brasileira, eu falei, mentira que ela é brasileira, porque nunca que eu ia saber. Lógico, que eles devem perceber porque ela não deve falar o sotaque exatamente igual o deles, né, mas assim, pra mim que sou leiga também, pra mim se fala meio aportuguesado, pra mim já é português, eu jurava que ela era portuguesa. E eu já ouvi muitos relatos mesmo de que geralmente é quem trabalha com o público, né? Acaba adaptando o sotaque pra ser melhor aceito, né?
Eu acho que essa mudança que a Nanda tava falando, né? Nas relações, na maneira de se relacionar, é super natural. E é importante também, né? Se adaptar a certas coisas e também a gente é construído através das relações que a gente vai tendo com as outras pessoas, né? Então, se a gente tá num outro país, se a gente se relaciona com pessoas de outra nacionalidade, é natural que a gente vá construindo certas coisas, desconstruindo outras e vá mudando em relação a algumas questões também. O problema é quando, como a gente falou também, né, isso se dá por causa de uma pressão e para não sofrer discriminação. É isso que é o problema,
sim,
sabe? Mas essa outra questão da mudança, de adotar certas coisas e de achar que, ah, não, isso aqui tem mais a ver comigo e tal, é natural do processo de imigração, né?
teve um ouvinte também que nos mandou, tem uma relação um pouco com o que a gente tá falando, que ele nos mandou uma pergunta sobre se a migração também pode melhorar o estado psicológico de alguém. Sei lá, porque eu acho que às vezes tem pessoas também que podem sair do país de origem insatisfeito com algumas coisas e aqui encontra, tipo, dá tudo certo também. Eu acho que devem ter experiências assim também.
Eu acho que sim, né? Todo mundo que vem morar fora vem com objetivo e certamente busca uma vida melhor do que a que tinha, né? Obviamente. E em relação ao Brasil, né? Nós temos muitos problemas em relação à saúde, segurança. E nessa questão acaba sendo melhor, dependendo do país que você for, enfim. Mas que aqui também tem a questão da discriminação, né? E aí eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Se a gente coloca numa balança e vê que pra gente faz mais sentido estar aqui e ter maior tranquilidade em relação a essas questões, né, de saúde, de segurança pública e isso tudo, acho que a migração pode ser sim um fator que vai melhorar o estado psicológico, mas por outro lado também tem gente que vivencia o contrário, né, que não conseguem lidar com essas questões da discriminação, da xenofobia, não conseguem se adaptar e aí acham que serão mais felizes no Brasil e voltam, o que não é problemático, né, eu acho que também é legítimo você tentar a vida em outro país e não ser da forma que você esperava, claro. E você pensar, não, eu tenho direito de voltar e não é por isso que, pronto, eu agora vou ser uma fracassada porque não deu certo a minha vida lá fora, né? Muita gente, infelizmente, pensa isso também. Mas se a gente sabe que no Brasil, depois de vivenciar toda essa experiência, né, de viver fora, se a gente acha que no Brasil a gente era mais feliz e que vai estar melhor lá, então por que não voltar, sabe?
Sim.
Vai depender do modo como a pessoa vive aqui, como a pessoa vivia lá, das coisas que ela consegue alcançar aqui e da resiliência também, da capacidade de conseguir se adaptar em outro país.
Como tu falou, eu acho que também quais são os valores, ou quais são os atributos, as coisas mais importantes para aquela pessoa. De repente ela busca muito segurança, liberdade de poder andar nas ruas sem se preocupar tanto. De repente ela busca poder viajar muito, ou ela busca uma oportunidade de emprego, ou ela busca aprender uma nova língua, né? Então eu acho que depende muito do que é prioritário, assim, para ela. Uhum. E emendando um comentário barra pergunta, Mariana, o que que tu acha que é importante pra pessoa se preparar? Porque em qualquer plano, qualquer coisa que a gente realiza, sempre tem expectativas, né? A gente idealiza, é difícil fugir das expectativas, e eu costumo dizer que às vezes as expectativas estragam tudo, a gente tem que alinhar muito bem elas, gerenciar elas, né? Então, o que que tu acha, assim, que é importante pra pessoa se preparar quando ela tem um projeto de migrar?
Eu acho que não tem como a gente viver sem expectativa, né? Para tudo na vida a gente tem uma expectativa, senão a gente nem sai do lugar. Eu acho que primeiramente a gente tem que pesquisar, não só os aspectos, né? Geralmente eu escuto as pessoas falando, ah, eu vou pesquisar o custo de vida e a documentação e se esquecem do resto,
exatamente,
né? De como é viver naquele país. Então eu acho que é importante buscar conversar com as outras pessoas da mesma nacionalidade que a nossa e com mais de uma, inclusive, porque as experiências não são iguais, né? E procurar saber quais foram os problemas que elas enfrentaram, como elas enfrentaram, tentar também ter uma rede de apoio antes de se mudar, se for possível, tentar procurar alguma amiga de amiga que vive naquele país e pode dar um suporte, né, pra gente não se sentir tão sozinha quando a gente chega, já sentir que, pronto, pelo menos tem uma pessoa ali que, se tudo der errado, vai me acolher de alguma forma e eu não tô sozinha do outro lado do mundo, né? Ou através de grupos na internet também, claro que com todos os cuidados que a gente sabe que tem que ter, né, de conhecer outra pessoa assim online, mas hoje em dia com a questão da facilidade da internet, eu acho que também é uma ferramenta que pode ser usada para isso. Pesquisar também quais são os apoios existentes naquele país, né, em relação às leis, em relação aos nossos direitos, a pessoas da nossa nacionalidade, o que é que eu posso contar de apoio institucional se alguma coisa der errado, ou associações de brasileiros ou de imigrantes fora. Eu acho que é importante também ter uma reserva financeira para evitar passar por alguma situação de vulnerabilidade social, né, e ter que se submeter a algum tipo de situação exploratória aqui no trabalho. E eu acho que tem em mente também que, como a gente falou no começo, que aqui fora também existem problemas, que é muito provável que a gente tenha que enfrentar alguns problemas aqui, né, talvez não os mesmos que a gente vivia no Brasil, mas alguns problemas diferentes, e tá preparada na medida do possível para isso, né. Nem sempre a gente consegue se preparar para tudo, obviamente, mas eu acho que só de ter isso em mente já dosa um pouquinho aí a expectativa que a gente tava falando, né? E ter também um plano B. se as coisas não correrem do jeito que eu planejei, o que é que eu posso fazer, né, para conseguir alcançar os meus objetivos e as coisas que eu busco lá fora, talvez não no prazo que eu determinei, que eu estipulei para mim mesma. Pronto, vai demorar um pouco mais, mas eu consigo chegar naquele objetivo se eu fizer isso. E aí já ter esse plano, assim, também mais ou menos estabelecido, para evitar passar por alguma situação de vulnerabilidade ou não conseguir alcançar as coisas que a gente se propôs no começo, né? Quando a gente decidiu morar
E
fora.
nenhuma decisão precisa ser definitiva, né? Eu imagino que muitas pessoas, elas possam pensar, nossa, se eu voltar para o Brasil agora, vai ser uma derrota, vai ser... E não, isso pode ser uma opção, sim, né? Acho que existe muita pressão sobre si mesmo, né, nesse quesito.
E muita pressão também das pessoas que estão lá, né? Que, como a gente vem falando aqui também, acham que, ah, não, você está no exterior, então, tipo, fica aí porque qualquer coisa é melhor do que estar aqui. Mas muita gente não consegue perceber as dificuldades que a gente enfrenta porque nunca vivenciou, né? E ainda tem muita aquela idealização que as pessoas falam em síndrome do vira-lata, né? De achar que, pronto, o Brasil é o pior país do mundo e qualquer coisa lá fora é melhor, nem né? Que você seja explorado, que você sofra violência. Não, só por estar lá, você já tá bem, não é assim.
É, eu acho que, como qualquer plano também, a gente tem que sempre reavaliar se aquilo tá de acordo com o que a gente, com as nossas expectativas e com o que a gente sonha, enfim, com o que a gente deseja para nossa vida, né? E o que eu noto também é que às vezes tem muitas pessoas que são ligadas à família. Então, assim, elas não conseguem ficar longe e elas percebem isso quando elas migram, independentemente do país para onde elas vão. Eu acho que elas acabam percebendo que às vezes é muito importante estar perto da família, né? Sente muita falta de ter aquele dia a dia, ou de estar mais próximo, ou de chegar próximo, poder visitar, etc. Que aqui acaba dificultando, porque essas visitas se tornam geralmente anuais, ou que seja semestrais, enfim, demora mais tempo, o nosso contato acaba sendo muito mais virtual, né? Antes da pandemia, a gente já aprendia que o virtual é que era o canal para poder sobreviver aqui fora. Então, eu acho que assim, existe esse perfil, né? Tem pessoas que são mais desapegadas e outras não. Isso é uma coisa que, se tu se der conta aqui, nunca vai ser um fracasso tu voltar pro teu país, porque o plano é teu, a vida é tua, acredito eu, né? Eu penso assim, pelo menos, que o plano é meu, a vida é minha, e se eu perceber que aqui não tá bom pra mim, aqui, ou seja, o país que eu estiver, eu volto pro meu país e tá tudo bem. E pode ser também que sejam fases da vida, né? Numa determinada fase tava bom morar fora, de repente eu vou querer voltar pro meu país em algum momento pra ficar mais perto da minha família, pra acompanhar meus pais, por exemplo, pra, sei eu, até pra, oferta de trabalho, daqui a pouco eu queira ajudar meu país em alguma coisa. Então, eu acho que as pessoas não têm que se culpar por isso, né? E mesmo que tenha a pressão, lógico, externa, e concordo, acho que tem também o fato dessa expectativa de tipo, nossa, mas tu tava lá tão bem, por que que voltou e tal. Mas acho que sempre é importante a gente lembrar que o plano é nosso, né? E a vida é nossa, e a gente tem que não prejudicar ninguém, claro, nesse nosso caminho, mas enfim, não sei. Eu penso pelo menos dessa forma, é assim que eu tento mais ou menos levar, e eu acho que as pessoas, na medida do possível, têm que pensar assim também, né? Para não se frustrar.
Exato, como vocês falaram também, né? Nada é definitivo. Eu posso estar aqui, posso voltar para o Brasil amanhã e depois eu posso, sei lá, estar em outro momento da minha vida e achar que não, lá fora eu vou ter uma oportunidade diferente ou quero tentar de novo e vir de novo, né? Nada impede de replanejar e de mudar o plano que a gente tinha.
E Mariana, para a gente encerrar, queria que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho com os grupos de apoio às mulheres brasileiras. Se tu pudesse falar como as pessoas podem entrar em contato, né, como elas podem participar e serem acolhidas, seria ótimo. E também se tu tem alguma dica, né, tu já deu bastante dica, né, de procurar grupos e de como se preparar, mas tu tem alguma dica de livro ou de algum perfil no Instagram, algum conteúdo que as pessoas possam acessar para aprender mais e se prepararem mais assim para essa migração?
Eu atualmente, né, estou fazendo mestrado em psicologia clínica, tenho trabalhado com mulheres imigrantes brasileiras. Eu tenho um site que eu falo sobre essas questões que a gente falou aqui e outras questões também, que é o marianabraispsicologia.com. Sou coordenadora também do grupo de apoio pelo projeto Brasileiras Não Se Calam, e aí a gente se reúne às quintas-feiras, às 7, no horário de Portugal, todas as quintas, para falar sobre essas questões, né, da discriminação, da xenofobia, do assédio que a gente vem enfrentando. Os encontros são online, são feitos pelo Zoom, e para se inscrever, basta enviar um e-mail para brasileirasfalam@gmail.com. E em relação a material disponível, acho que na internet também tem muitas psicólogas que trabalham com essa questão de imigração, e não precisa ser necessariamente o trabalho que eu faço, mas mas existem outras mulheres também que trabalham com isso, e que é importante a gente buscar para poder conseguir se adaptar e, enfim, alcançar os objetivos que nos levaram a mudar de país, né?
Então,
to show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a nature show host.
In the native habitat of a suburban driveway, the poor victim of a broken windshield is left assessing his vehicle, utterly helpless.
Well, not true. If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, or with his handy mobile app.
But like a lone gazelle, he'll suddenly be left to fend for himself, awaiting his terrible fate.
Nope. Geico will assign him a designated claims team to help him out, too.
So the gazelle gets his car fixed and everything.
Wow. Nature is so cool.
Geico. Great service. Without all the drama.
Whatever business you're in, growth isn't just about getting bigger. At ADP, we believe it's about getting stronger by turning data into insights so you can build teams that work as teams. By using our AI technology to help catch payroll errors before they're errors. And by keeping ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. ADP, HR, talent, time, and payroll.
Depois dessa conversa, vamos para o quadro Nossa Língua.
Então, a primeira palavra que eu trouxe aqui, eu confesso que eu ri muito quando eu descobri, foi essa semana que eu descobri, porque eu fui ao dentista. A palavra é goteira. Vocês não vão saber o que, que é, não vou nem dar chance para vocês adivinharem, mas agora vocês vão saber. Goteira de bruxismo. Goteira de bruxismo é a nossa placa de bruxismo. Eu tenho bruxismo, sou essa pessoa que range os dentes à noite, tem vários transtornos. E aí, a dentista tava ali, nossa, mas é a tua goteira. E eu, gente, o que, que é isso? Eu descobri que a goteira é a placa. Achei muito diferente, assim, achei completamente inusitado.
Pois. Exatamente, eu também não sabia disso não.
Mas
goteira.
O bruxismo é igual, o bruxismo eu imaginei que seria uma outra palavra, assim, mas não, é bruxismo também.
E como é que, será que eles falam goteira de gotas mesmo, do teto?
Olha,
será que é goteira
a minha,
também?
A pergunta, sabe que eu coloquei goteira no Priberan e apareceu, ah, é um vão com água que escorre, não sei o que lá.
Ah, ok,
então eu acho
então
que
é igual.
Sim, eles também usam essa palavra,
tá.
Assim. Mas okay, se você okay. Tá ouvindo, amigo português, nos mande uma mensagem.
Pois. Bom, e uma palavra também que no Brasil nós falamos, remoer alguma coisa, né? Remoer um assunto ou matutar o assunto, né? De ficar, nossa, ele ficou matutando sobre aquilo, ou ele ficou remoendo, sei lá, o que eu disse pra ele ontem e tal. No sentido um pouco mais, assim, não digo que é negativo, mas é de uma coisa, assim, mais tipo de tu estar pensando sobre aquele assunto pra tentar perdoar, às vezes, a pessoa ou entender e tal. Aqui se fala ruminar. Ruminar, que faz sentido também, né? Porque as vacas ruminam, não ruminam? Que são a que ficar mastigando o pasto horas e horas. Só que a diferença é que a gente usa pro ruminar o assunto, né? Pra ficar mastigando o assunto dentro do cérebro.
Eu até tenho essa curiosidade, Mariana, essa é uma expressão da área da psicologia? Ou, assim, no Brasil se usa também num âmbito mais acadêmico, científico ou não?
No âmbito mais acadêmico, não. Eu acho que faz parte mais da linguagem popular do que do acadêmico, mas a gente usa também nesse sentido, né?
Tipo jargão de psicólogo, sim. Não? Porque eu já vi psicólogos aqui falando em ruminar várias vezes, ruminar, eu até demorei pra associar, daí eu associei, ok, é tipo remoer, mas um amigo português falou que eles também entendem remoer e falam remoer, mas sim, ruminar é bem utilizado, no Brasil seria engraçado falar ruminar, tô aqui ruminando.
Pois.
Eu já lembro de uma vaquinha no pastinho.
Eu também.
Pronto. Sobre o embaixa, né? Que aqui usam como, ah, a fulana tá triste e tal, tá embaixa.
Uhum.
E no Brasil a gente usa o pra baixo, né? Ah, fulana tá pra baixo, não tá muito bem.
Sim.
Aqui falam muito embaixa.
É verdade, a gente fala pra baixo. Ah, eu tô pra baixo.
É,
eu não tinha feito essa associação, a gente só muda então a preposição.
Isso, exatamente. Uhum. É porque aqui é separado ainda, né? É embaixo. Não é, tipo, embaixo tudo junto, como é no...
Como se fosse embaixo, tipo, embaixo de alguma coisa, né?
Isso. Porque até quando é embaixo de alguma coisa aqui, também se escreve separado. É embaixo.
Ah, é diferente, né?
Eu não sei se eles escrevem também que nem a gente, mas eu sei que eu vejo bastante o embaixo separado.
Interessante. Cada vez eu descubro coisas novas. É sempre um novo aprendizado.
Mas eu vou até confirmar aqui. Ó, no português europeu é usada a locução embaixo.
Olha...
Entendeu? E no Brasil é tudo junto. No
Olha,
Brasil é embaixo.
Gente, trouxe mais um de brinde já, uma palavra da nossa língua extra, um plus. Sempre aprendendo. Quando eu acho que eu tô ficando fluente, tô ainda no nível intermediário. Em português de Portugal.
Exatamente.
Gente, muito obrigada. Foi muito legal esse papo.
Ah, eu queria agradecer o convite também. Foi muito bom falar com vocês e abordar essas questões, né, que são tão importantes para quem vem ou para quem já tá aqui também.
Sim.
Obrigada.
Nós que agradecemos.
Obrigada. Sim. Muito obrigada por aceitar.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Hoje nós falamos com a Mariana Brás sobre o desafio, né, da saúde mental para imigrantes brasileiros aqui em Portugal. E antes da gente encerrar, fica aquele recadinho. Se você quer nos apoiar, já sabe. Para ter acesso a uma curadoria de notícias e a um grupo de Telegram com a gente e com outros ouvintes do Caravela, vai em apoia.se/caravelabrasileira para conhecer as nossas modalidades de apoio e as nossas recompensas. Mas se você só pode dar uma pequena colaboração pontual, qualquer valor a partir de R$5, é só ir até o link apoia.se/caravela uma vez, nos apoia uma vez e nós somos eternamente gratas.
E vocês também podem nos ajudar partilhando o nosso conteúdo com outras pessoas. E para não perder nenhuma novidade do Caravela, siga a gente no Instagram em @podcastcaravelabrasileira. Se você está no Twitter, pode até ouvir os nossos episódios por lá, sabia? Você nos encontra no @caravelabr.
E esses links estão na descrição do episódio.
Até o próximo episódio. Tchau!
Até o próximo programa. Tchau!
I was born legally blind. I've been in situations where all of the store clerks are just standing in a circle waiting for me to figure out where my card is.
If you're one of the millions of Americans who are blind or partially sighted, you might know the feeling too.
Which one is my credit card? Now I have to get somebody else to go through my cards to pick out this one.
Introducing a card designed for the blind and partially sighted. Touch Card by MasterCard. Three distinctly shaped notches help people feel the difference between types of cards. Circular for debit, square for credit, and triangular for prepaid.
This is wonderful. Yeah, I'll be able to tell my cards apart.
Developed in partnership with IDEMIA, Vision Services for the Blind, and the Royal National Institute of Blind People, TouchCard is inclusive by design. Our goal is to make every MasterCard a TouchCard.
Just little things like that can go a long way as far as bringing independence to a blind person.
Just a little notch is huge progress.
Because a world designed for all of us is priceless.